A secretária extraordinária de Inclusão Digital e Apoio às Políticas de Equidade do Governo Estadual, Lisiane Lemos, realizou palestra na reunião Almoço Menu Poa da Associação Comercial de Porto Alegre. Em entrevista à Rádio Agerte, ela fez um balanço da sua atuação na secretaria em 5 meses no governo Eduardo Leite.
Acho que no início foi muito de mapear iniciativas que a gente tinha dentro do governo do Estado. Já existiam algumas, seja em inclusão digital dentro das escolas, qualificação dos nossos servidores, qualificação de professores, e muito construir uma secretaria para alavancar e trazer velocidade para essas iniciativas. E hoje, diante dessa estrutura, né, a secretaria está dividida em 4 grandes pilares. Educação, a gente fala da experiência do cidadão, então digitalizar a população gaúcha, a gente falar de digitalização do trabalho do campo e do pequeno empreendedor. Então, projetos que cruzem as outras 26 secretarias que a gente possa alavancar essas iniciativas. Acho que como grandes resultados, trazer grandes empresas para nos ajudar a qualificar o Rio Grande do Sul. Então, a gente trouxe Mastercard, Google, Microsoft, tem agendado com SAP e Oracle. Desenvolver as missões internacionais, então, levar o nosso secretariado para fora do país para mostrar o que a gente faz de bom e absorver novas ideias. E acho que essa construção efetiva, agora, nesse segundo semestre, né, não tenho nem 6 meses, começar a aterrizar e construir projetos, sejam esses, então, digitalizando escolas, de maior qualificação, agora ganhar escala.
A senhora veio da iniciativa privada. E como é que está sendo essa relação com o serviço público? Uma experiência diferente.
Completamente diferente, mais semelhante do que as pessoas imaginam. Acho que o primeiro aprendizado eu tive com a secretária Priscila da Fazenda, todo mundo fala que burocracia é ruim. Burocracia é bom, burocracia excessiva é ruim. Então a gente tem processos muito claros. Acho que as reformas que o governador Eduardo fez nos possibilitaram ter um caixa, nos possibilitaram ter investimentos para desenvolver projetos. Claro que a velocidade é completamente diferente, mas para mim tem sido um momento de aprendizado e acho que muito de troca de servidores extremamente talentosos e dedicados. Então, acho que o saldo é sempre positivo e, para mim, a carreira como indivíduo tem sido, acho que, um salto que eu jamais imaginava.
E como a tecnologia, a informática, a digitalização pode ajudar para diminuir as diferenças sociais e econômicas?
Acho que a primeira barreira que a gente tem que fazer descer é que tecnologia é para todo mundo e que toda empresa será uma empresa de tecnologia. Acho que hoje a gente vai falar um pouco do que eu aprendi na minha carreira, do medo que as pessoas têm, a maioria. Se for perguntar, você entende tecnologia? A pessoa vai dizer, não, eu tenho medo, eu sou um dinossauro digital, isso não é para mim. Então, acho que quando a gente fala de inclusão digital, é mostrar que na medida que a gente tem mais celular do que gente, que todo mundo usa soluções tecnológicas, que nós somos o estado que tem o maior número de serviços digitais, todo mundo acaba usando. E aí a inclusão social no estado, que tem um bônus demográfico negativo, é levar conhecimento na medida da escolaridade das pessoas, onde elas estão e com o nível de conexão que elas têm. E esse é o desafio que eu tenho que resolver em 4 anos.
O avanço tecnológico, ele é constante e muito rápido.
Que bom. Que bom, e acho que isso nos deixa que nunca a gente sabe tudo e sempre a gente tem novas formas de resolver problemas. Claro que eu, como uma ex-gerente de diversidade, vejo sempre que a gente tem que pensar em ética, em quem está criando a tecnologia, porque não adianta as mesmas pessoas criarem baseadas nos seus padrões e não respeitar as desigualdades. Então, a exemplo, quando eu fui para São Paulo, não tinha nenhuma pessoa gaúcha que entendesse que o nosso estado é um estado majoritariamente agro, qual é a nossa cultura, então eu não posso construir soluções sem que os sujeitos que vão usar estejam nesse processo de construção. Então, acho que esses avanços, eles acontecem, eles têm que acontecer, mas todo mundo tem que fazer parte de algum jeito.
E a diversidade é fundamental para o crescimento das pessoas, da sociedade. Quanto mais a gente conviver respeitando, é melhor.
Perfeitamente. Eu sou uma professora de inovação e não existe inovação sem diversidade. Seja a diversidade de pensamento, de idade, de formação, de geolocalização. É claro que eu falo, é um grande desafio ter um time diverso. Não é fácil. Não é fácil construir equipes diversas, não é fácil até mesmo para o gestor no autoconhecimento e ser um gestor que é pertencente a uma minoria. Como que eu vou construir soluções que sejam equitativas para todo mundo? Mas eu acho que nós chegamos no momento, e eu escutei isso de vários empresários, né? O que nos trouxe até aqui não é o que vai nos levar onde a gente quer chegar. Então eu não posso desmerecer a trajetória que trouxe, que talvez não contemplasse todas as etnias que a gente tem no estado, mas chegou um momento de fazer diferente e tendo essa pluralidade aí nesses mais de 10 milhões de pessoas que a gente tem.
E a grandeza do Rio Grande do Sul se deve a grande diversidade.
Com toda certeza, e é o que me motiva narrativa, né? É, seja mostrar para fora. Acho que quando eu fui morar fora, né, as pessoas não acreditavam que eu fosse gaúcha, porque às vezes a gente não reconhece ou não vê essa herança africana que a gente tem dentro do Estado. Seja essa questão multiétnica, ter um Estado que é constituído por uma herança alemã, italiana, polonesa. Seja a questão de idade, que nós temos multigerações, claro que de uma forma desproporcional. E seja a forma de negócio. Então, nós somos um Estado diferente e a gente gosta de se posicionar como diferente. E acho que esse é o nosso potencial de crescimento se utilizado da forma correta.
O Rio Grande do Sul é um estado que a população está envelhecendo muito rápido. E como a senhora vê que a tecnologia pode beneficiar, melhorar a qualidade de vida dessas pessoas?
É, como toda boa profissional de dados, contra dados não há argumentos, né? No momento que a gente tem um sistema de saúde, que tem um acompanhamento, que a gente se torna mais longevo, sabe qual é o medicamento que a gente precisa, acompanhamento, exercício físico, etc. Então, é bom que a gente envelheça. E acho que hoje esse trabalho que tem Secretaria de Saúde, de gestão, e aí falando a nível de governo dos mapeamentos que eu fiz, e desde a infância, seja no primeira infância melhora, até a gente com um atendimento a idoso que a gente tem tanto na Secretaria de Saúde quanto de Direitos Humanos, é acompanhar para que se tenha mais qualidade, para que a gente vá mais longe e que sim, a tecnologia impulsione. Então, eu gosto muito desses exemplos, né, de que a gente está falando, nós dois hoje, conseguir atingir os 497 municípios, é um exemplo de onde a gente está indo. Então, a tecnologia, por que eu me apaixonei e vim trabalhar? Porque ela transforma tudo. Ela está em todos os lugares. É, seja a gente falando agora, nos celulares que a gente usa, no computador que a gente usa, no sistema de saúde. Então, quanto mais eu puder acelerar para que as pessoas sejam mais eficientes, para que elas consigam ter sejam donas dos seus dados, acho que meu trabalho vai ser feito. Para que da pessoa que tem 90 anos até a que tem 7 anos, claro que com a devida supervisão, possam usar a tecnologia no seu dia a dia.
Ouvimos a secretária extraordinária de Inclusão Digital e Apoio às Políticas de Equidade, Lisiane Lemos. Para a Rádio Agerte, Eduardo Leães.